isso nas redes sociais, estava ok porque estava concordado. Coberto, né? Não, estava concordado pelos funcionários e não estava exposto para milhões de pessoas. É mais ou menos por aí ou eu mesmo também estou errado nessa conclusão?
Então, eu tenho uma opinião não divergente dessa.
Claro, não, óbvio.
Só complementar. A ideia aqui, na verdade, é complementar isso. E amadurecer a discussão sobre esse tema que é tão relevante.
Perfeito.
Primeiro falando um pouquinho sobre a questão do consentimento, né? No direito do trabalho, o consentimento do empregado não é analisado da mesma forma com relação ao civil comum, entendeu? E exatamente porque existe a subordinação, existe a dependência econômica, existe o receio de desagradar o empregador. Então, mesmo a autorização formal precisa ser examinada dentro desse contexto. Estou falando em relação à questão do suposto consentimento, né? Estou falando aqui, é necessário frisar sempre isso, a gente está falando aqui em tese, né? A gente está pegando o que aconteceu, o que foi divulgado, o que é de conhecimento público, e estamos falando em tese. A gente não conhece, evidentemente, detalhes do inquérito que o Ministério Público abriu para apurar o caso e tal. Mas é importante a gente entender e fazer as pessoas, os próprios trabalhadores, entenderem isso, né? Quando acontece uma situação dessa, degradante, vexatória, humilhante, no contexto de trabalho, ainda que privado, ainda que não tornado público, como foi esse o caso, o fato de ter tornado público agravou a situação, né? Mas quando acontece ainda no contexto de trabalho privado, ele não deixa de ser assédio. Ele continua sendo assédio, evidentemente.
Justo.
Né? O fato de ter tornado público no meio de um contexto, de um reality que está sendo monetizado, o reality ele existe para monetizar os donos dele, né? Então, me parece que tanto a influenciadora quanto o companheiro dela, o intuito desse reality, evidentemente, é causar engajamento, é monetizar, né? Então, assim, essa liberdade, a pergunta que fica, que eu quero trazer aqui para a discussão é essa: havia liberdade real para dizer não? Havia alguma consequência direta ou indireta para quem não participar? Isso é essencial para a gente apurar, de fato, se existiu ou não o consentimento.
É algo que está muito no bastidor, né? É difícil de apurar, né, doutor?
É difícil, porque é uma questão que, sim, vai ser, obviamente, objeto de investigação do Ministério Público. Me parece que está sendo feito já isso, algo nesse sentido. Pode ser que nem redunde numa ação civil pública, que seria um instrumento jurídico mais agudo, né, contra esse tipo de prática. Me parece que eles já voltaram atrás, até onde eu sei. Eles até retiraram o conteúdo do ar e tal, que é o correto a fazer. Eu até imagino que talvez tenha sido uma imposição do próprio Ministério Público, depois da audiência que eles tiveram, né, no Ministério Público do Trabalho. Mas a consequência direta ou indireta de quem não participar, como é que fica isso? Então, que consentimento é isso? É diferente de uma esfera civil normal, eu, né, promover um reality show e convidar uma determinada pessoa para participar. O Big Brother faz, de certa forma, isso. E expõe muitas vezes os participantes a situações muito complicadas, né? Mas ali nós estamos falando de uma relação civil.
Sim.
Né? Onde, de fato, o consentimento ele é analisado sobre um prisma jurídico diverso do direito do trabalho.
Não tinha uma relação de empregatícia aí, antes, né?
E parece que esse era o contexto, né?
Eu queria até perguntar para o senhor, doutor, quais seriam as irregularidades aí, na verdade, desculpa, quais seriam as consequências caso essas irregularidades fossem constatadas? Porque a Viih-Tube havia, eu não sei se perdido ou desativado as suas redes sociais.
Ela desativou, voltou hoje.
Desativou, ela voltou hoje. Gente, ela tem 32 milhões de seguidores no Instagram. Olha o tamanho disso, tá? E ela continua com o programa, com esse reality show, só que só no TikTok agora.
Sim, né? Parece que o primeiro episódio ainda está disponível lá, né?
Pois é. Então, mas eu queria saber, doutor Paulo, quais seriam essas consequências aí se fossem constatadas irregularidades, tanto para a Viih-Tube, para o Eliezer, quanto para os funcionários?
Vamos lá. Do ponto de vista meta individual, né? Do ponto de vista daquilo que extrapola a questão puramente individual ali, né? O Ministério Público do Trabalho é o titular do direito, nesse caso, né? É quem tutela esses direitos, né, individuais. E o Ministério Público do Trabalho ele pode instaurar um inquérito civil. Ele vai ouvir os envolvidos, ele vai requisitar documentos, ele vai avaliar os vídeos, contratos, autorizações de uso de imagem, jornada e condições de participação no reality, né? Ao final, o Ministério Público pode arquivar, se não verificar irregularidade, pode propor um termo de ajustamento de conduta, que é muito comum nesse caso, né? inclusive exigir que todo o conteúdo seja retirado do ar, né, para cessar a violação, porque essa violação, à medida que o conteúdo está no ar, ela segue acontecendo, né, e ajuizar, em último caso, uma ação civil pública, inclusive com pedido de indenização do dano moral coletivo, daí a repercussão desse caso, né. E os empregados, individualmente, também podem pedir indenização. Né? Eu estou falando aqui sempre em tese, né, pessoal?
Sim.
Então, assim, em tese, se algum trabalhador entender que foi exposto de forma indevida, humilhante, ou sem consentimento válido, pode haver discussão sobre dano moral individual, uso indevido de imagem, ou eventuais verbas decorrentes da jornada ou participação das gravações, né? Até onde eu tenho conhecimento, me parece que entre os prêmios estavam disponibilização de direitos que são direitos dos trabalhadores, né? Como folga, horário de ingresso na jornada, de saída na jornada, esse tipo de situação, né?
É, eles ainda...
Isso, sim, agrava e agrava, em meu sentido, de maneira bem importante, né?
Eles ainda afirmavam para se defender, justificar de que não, mas eles não trabalhavam no dia de gravação, eram dias em que eles eram remunerados porque era mais um dia de trabalho e etc e tal. É complicado, né? A gente precisa enxergar isso com carinho.
Sabe que essa questão, ouvindo o Dr. Paulo falando, a gente vê muito também nas redes sociais de várias empresas, comércio, né? Que funcionários também acabam gravando vídeos ali para gerar aquele engajamento nas redes sociais. E me parece que os cuidados têm que seguir nessa linha também, do que o doutor está falando desse caso específico aqui, né? Porque a gente vê que às vezes os funcionários também entram e gravam aqueles vídeos de memes e não sei o quê, tarará, para gerar aquele engajamento. Então,
sim,
mas muitas vezes ele não está muito afim de fazer aquilo ali, mas faz. Que o patrão pediu, é um negócio que não é fácil de saber se houve uma negociação muito clara,
mas
né, doutor?
Não pode obrigar, né, doutor Paulo?
Não, esse é o ponto aqui, muito importante, né? Eu acho assim, alguns pontos que eu acho que seriam muito importantes a gente usar esse espaço aqui para esclarecer os ouvintes, né? Quem estiver ouvindo agora a gente nesse momento agora, para entender por que que essa discussão é tão relevante e por que que ganhou tanta polêmica, né? Esses fatos aí. A relação do trabalho, ela é assimétrica, ela não é igual, não é uma relação entre iguais. Por isso, o consentimento do empregado exige uma análise muito mais cuidadosa, né, do que existiria no consentimento de uma relação civil entre iguais, né? A casa do empregador, a casa dele, quando é local de prestação de serviço, também é ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas confundem isso, né?
Sim.
Prêmio não legitima humilhação de ninguém. Prêmio não pode legitimar humilhação de ninguém, né? Engajamento, audiência, monetização não afastam os direitos fundamentais trabalhistas, sobretudo esses relacionados à dignidade da pessoa humana, que são direitos consagrados, inclusive, na Constituição Federal, né? O uso da imagem do trabalhador precisa ser livre, específico, informado e compatível com a dignidade dele, da pessoa, né? E a apuração do Ministério Público, nesse caso aqui, é extremamente importante, justamente porque o caso extrapolou em muitas esferas de uma simples brincadeira privada, né? Ganhou repercussão social, gerou esse engajamento todo, né? E essa discussão, eu acho que é uma discussão extremamente importante para que as pessoas entendam, né, os limites das atuações disso, né? Então, assim, eu quero acreditar que provavelmente os produtores desse conteúdo não tiveram a orientação jurídica adequada, porque se tivesse sentido, dificilmente teriam levado adiante esse tipo de iniciativa da forma como foi, né?
Sem sombra de dúvida. Bom, doutor Paulo Dias Fernandes, advogado trabalhista, muito obrigado, doutor Paulo, até a próxima, boa noite.
Eu agradeço imensamente, estou aqui, sempre que precisarem pode chamar.
Obrigado.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, trânsito em tempo real com você, Carol Levai. Carol Levai, como é que tá, hein?
É isso mesmo, Patrick. O motorista Rádio Metrópolis que deixa o centro de Brasília em direção ao Recanto das Emas encontra grande congestionamento pela Estrada Parque e Núcleo Bandeirante. A retenção já se inicia na altura da Candangolândia. Nesse caso, tem como rota alternativa seguir pela quadra 1 do Parkway, passar pela PVP e acessar a ADE. Quem quer chegar à cidade do Núcleo Bandeirante, a melhor escolha é se manter na EPSul. Assim consegue acessar pela quadra 6 do Parkway ou então pela rua 14 da Metropolitana. Em Águas Claras, o motorista encontra retenção pela Avenida das Castanheiras. Se conectar à Avenida Boulevard Sul, favorece o trajeto. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
No próximo bloco, a gente te conta que um esquema criminoso atuou durante 17 anos, sabe onde? Na Feira dos Importados, meus amigos, e desviou milhões de reais. Os detalhes é já já. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 72.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Beleza! Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
E a Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Rádio Metrópolis.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 996582400. Hospital das Panelas.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. 2 dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis. Papo Metrópolis.
E a gente tá de volta, 7:09 ao Bate-Papo Metrópolis aqui na 104.1 FM. Bem-vindos. Olha, a escassez de mão de obra atinge 80% dos empregadores no Brasil. Aponta a pesquisa, hein? Os detalhes com Josi Silva.
Profissionais qualificados continua sendo um grande desafio para as empresas de maneira geral. Uma pesquisa internacional mostra que 8 em cada 10 empregadores, pelo menos aqui no Brasil, o equivalente a 80%, afirmam ter dificuldade para contratar trabalhadores com habilidades necessárias para preencher vagas. O levantamento faz parte da Pesquisa Global de Escassez de Talentos 2026 da Manpower Group, realizada entre os dias 1 e 31 de outubro do ano passado. Ao todo foram ouvidos 39.063 empregadores de 41 países para avaliar como as empresas estão enfrentando a falta de mão de obra qualificada. Embora o índice brasileiro tenha uma pequena queda em relação a 2025, quando 81% das empresas relataram dificuldades na contratação, o cenário continua preocupante. Desde 2022, o Brasil mantém um dos níveis mais altos de escassez de talentos, depois que o percentual saiu de 52% lá em 2019 para mais de 80% agora. Cláudio Ritiopo, especialista em gestão de carreira, acredita que o profissional deve caminhar junto com novas tecnologias para conseguir se adequar às exigências do mercado.
Há um descompasso muito grande entre o perfil do profissional que as empresas buscam e o perfil do profissional que hoje, em maioria das vezes, está disponível no mercado. Por exemplo, hoje é muito comum você ver aquele contador padrão, modelão antigo, acostumado a controlar fluxo de caixa, fazer balancete, tudo na mão. Hoje a IA faz tudo isso. As empresas pretendem, por exemplo, aquele contador que pega os dados da IA, analisa esses dados, prevê ações. O profissional precisa ir além do conhecimento das ferramentas, ele precisa aprender rápido, porque o mercado é muito dinâmico. O que dá certo hoje em 2026 não necessariamente vai dar certo em 2027.
Ainda sobre dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, a pesquisa indica ainda que quanto maior a empresa, pior o cenário. Entre aquelas com menos de 10 colaboradores, 72% relatam dificuldade para encontrar o profissional. O índice sobe para 90% nas empresas com 1.000 colaboradores ou até 5.000. Algumas das habilidades técnicas mais difíceis de encontrar, segundo elas, são desenvolvimento de inteligência artificial, TI e dados, atendimento ao cliente e marketing e vendas. O problema não é exclusivo do Brasil. No mundo, 72% dos empregadores disseram enfrentar dificuldades para contratar mão de obra qualificada. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Pois é, já está aqui nos estúdios, todo dia eu fico inventando um estúdio. No estúdio da Rádio Metrópolis, pronto. Ah, vai se lascar.
Hoje tá bravo, hoje não
tô,
tá.
Tô fácil, bravo, né? Brasil eliminado. Gustavo Zuck, tudo bom, Zuck?
Tudo bem, gente. Boa noite, boa segunda-feira a todos, né? Segunda-feira triste.
Tá bom, pra todo mundo que assistiu ontem o jogo onde?
Assisti em casa mesmo.
Em casa?
Minha esposa em casa.
né? Chorou não?
Não, já. Depois, olha.
Chorou não?
Essa, a minha primeira Copa que eu lembro foi em 1994.
Sim.
Então, assim, eu tive minhas alegrias de infância.
É,
ali,
a gente
94, boa, é 98, 2002, né? Isso. Que eu já era, né, começando a adolescência ali. E aí depois eu acostumei com a pancadaria.
É, né?
2006, 2010.
Vai calejando, né?
2014, Luque? Eu trabalhava com esportes. Então, é. Tipo, vi o 7-1 da redação ali, nossa, trabalhando. Foi. Então a gente fica calejado, né? É, acho que quem gosta de futebol, eu gosto muito de futebol. A gente sofre mais com o nosso time aqui, com o nosso clube, que a gente acompanha todo dia. E seleção brasileira fica uma coisa mais festiva, assim. Quando perde é triste, mas realmente um impacto de ficar bravo mesmo, acho que eu fico mais com o meu clube.
Ah, eu sou desse aí também, viu? Eu acho que eu sigo essa linha aí.
Mas eu acho que isso é das gerações mais atuais, né? E eu fico triste com isso, sabia? Quando eu vejo a torcida, por exemplo, da Argentina... A Argentina é uma coisa pela seleção.
É outra coisa.
Eles têm um negócio,
pra quem,
né?
Quem já foi para Buenos Aires percebe isso claramente.
Exato.
E assim, que acompanhar a seleção é uma coisa do café ali, do taxista e tal. Aqui se perdeu isso, né? E eu acho isso um pouco que eu brinquei aqui, da pancadaria. De 2006 para cá, a seleção fica mais distante, o torcedor fica mais distante, o brasileiro gosta de festa.
É, eu às vezes eu tendo a acreditar que o brasileiro prefere mais a festa do que exatamente o orgulho de ser brasileiro nesse momento de demonstrar orgulho. Porque é um momento de demonstrar orgulho. A própria remada da Noruega é uma forma de você demonstrar da tradição, história. Da história, da cultura de um país como um todo, né? Então, às vezes a gente meio que...
A gente vê mais, cada vez mais, a seleção como não como uma unidade nacional, mas como um time de futebol, né? Tanto que é normal, às vezes você encontra pessoas na rua, ah, eu prefiro a seleção francesa, eu prefiro a seleção espanhola, porque no fundo virou isso, não é uma unidade nacional, é a Confederação Brasileira de Futebol, com todos os seus problemas, com todos os seus méritos.
É, e vi muitas entrevistas de torcedores sendo perguntados, e aí, tá triste com a eliminação? Não, minha seleção é o Flamengo.
Mas
minha
seleção é o... Deixa eu opinar. Acho que falta garra dos próprios jogadores também.
Ah, faltou isso muito. Faltou muito. Ontem, não me lembro não. Zuc, vamos lá, vamos falar de política, vai.
Que também não anima muito.
Que também não tá animando muito. Mas enfim, isso aqui não tem jeito, a gente precisa falar. O Itamaraty tá admitindo o risco de ação militar, de militarização dos Estados Unidos aqui no Brasil? É isso?
Exatamente isso. É um documento. A gente contou hoje cedo, né, uma notícia que a coluna deu em primeira mão ali, antes de todo mundo, depois repercutiu em muitos lugares, porque o Itamaraty respondeu a um requerimento de informação feito pelo deputado Ivair de Mello, do PP do Espírito Santo, perguntando sobre as consequências da decisão americana de classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, como organizações terroristas. Esse debate que a gente viu aí nos últimos meses, né? Uma decisão unilateral dos Estados Unidos, eles declararam as duas facções criminosas como terroristas, e o deputado perguntou o que isso efetivamente significa para o Brasil. Ele faz várias perguntas e o Itamaraty, em um documento assinado pelo chanceler, pelo ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, responde ponto a ponto o que o deputado quer saber. E essa resposta a qual a coluna teve acesso é muito interessante, porque justamente o Mauro Vieira lista vários riscos econômicos, risco de sanções às pessoas, a cidadãos brasileiros, né? E fala explicitamente que, olha, há também o risco de uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil por causa dessa decisão. Inclusive, eu vou ler
aqui... Como aconteceu na Venezuela.
Eu vou, inclusive, ler aqui, porque como é um assunto importante, um assunto... A gente não pode dar margem, né? É um assunto de relações internacionais, e esse tipo de coisa pode criar incidentes diplomáticos.
Qualquer vírgula é um problema.
Se tem alguém que cuida muito das vírgulas, é o Ministério das Relações Exteriores brasileiros. Então eles falam assim, abre aspas: a referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal. Ademais, o risco de uso de força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. fecha aspas, segundo o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Claro que isso preocupa todo mundo, porque apesar de ninguém defender facções criminosas, também acho que ninguém acredita que seria o ideal uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil sem autorização do governo brasileiro, sem autorização da União, né, do Brasil. O que é algo bastante preocupante, e o chanceler explicita isso em dois momentos dessa carta à Câmara dos Deputados, dessa resposta, né? Não é uma carta, é uma resposta formal, um documento formal enviado à Câmara dos Deputados.
Em outras palavras, o Mauro Vieira disse que existe o risco dos Estados Unidos usar essa classificação como justificativa para uma outra ação, né? Para uma outra, isso. Seja ela financeira, seja ela tarifária, seja ela, né, militar.
Como foi na Venezuela.
Isso,
poderia, por exemplo, fazer o que está acontecendo no mar ali do Caribe, dos Estados Unidos derrubando embarcações, né, venezuelanas, entendendo que ali poderia ter um tráfico de drogas acontecendo ali. Essa foi a preocupação, e ele deixa claro, olha, isso aqui pode afetar, inclusive, uma ameaça à própria soberania brasileira. Claro que também ele explica que é uma decisão unilateral, ou seja, os Estados Unidos tomam essa decisão e o Brasil não tem nenhuma ingerência sobre essa decisão. Ele até fala que não houve, como é uma decisão tomada dos Estados Unidos para os Estados Unidos, que não houve nenhuma comunicação formal dessa decisão ao Brasil. E, portanto, o Brasil também não respondeu formalmente aos Estados Unidos após essa decisão. Mas que publicamente, né, em entrevistas, em falas públicas, o presidente Lula, né, e o Itamaraty têm expressado contrariedade com essa decisão, que na visão deles não é o melhor caminho, que o Brasil está disposto a colaborar, que o Brasil quer colaborar, quer ajuda para combater as facções criminosas, mas não acredita que esse seja o melhor caminho.
Falando em eleições, você acha, Zucchi, que os Estados Unidos pode atuar de alguma forma um pouco antes das eleições, até visando um opositor, que de fato é o presidente Lula, em relação ao Donald Trump?
Olha, isso é uma pergunta que muita gente se faz dentro do próprio governo brasileiro, como os Estados Unidos poderiam interferir. Nesse momento, ninguém de Itamaraty fala, olha, estamos preocupados com isso, estamos de olho nisso, vamos ficar atentos e tal. Claro, todas as falas do presidente Lula, inclusive as falas públicas, deixam claro que que o ideal é que os Estados Unidos cuidem do seu quintal, respeitem a soberania brasileira e negociem com o Brasil, que é um parceiro importante e que tem que ser mantido. Agora, claro, em bastidor sempre há um pouco desse receio, né? Até o próprio Flávio Bolsonaro, vamos falar do Flávio Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos para participar dessa audiência pública, uhum, né, com os representantes comerciais americanos ali contra o tarifaço. Na carta que o Flávio Bolsonaro envia aos Estados Unidos, ele fala, olha, essa decisão do tarifaço pode acabar influenciando as eleições brasileiras de modo que talvez o governo Trump não goste tanto, que seria jogar o Brasil no colo da China, fazer ajudar o governo Lula, ajudar o Lula a buscar uma reeleição com discurso de soberania, com discurso anti-americano, né? Então, assim, necessariamente, às vezes pode influenciar, mas não da maneira que a gente pensa, assim, com espiões, com uma coisa meio 007, né? Não de uma maneira direta. Mas, claro, tudo que os Estados Unidos faz pode influenciar. Uma decisão, por exemplo, do Fed americano pode influenciar aqui no Brasil economicamente. Uma decisão, por exemplo, uma decisão da União Europeia a respeito de carne pode influenciar, por exemplo, a inflação de carne às vésperas da eleição. Isso pode influenciar, de certa forma, a reeleição presidencial, né? Se os Estados Unidos tomam decisões econômicas, se os Estados Unidos tomam decisões positivas ou negativas, isso pode influenciar de maneira indireta a eleição. E claro que isso preocupa. Tanto que, por exemplo, o governo Lula, nessa questão da audiência pública sobre o tarifaço, qual que é a ordem? Olha, vai ter um observador lá, um observador da embaixada americana, uhum, mas a gente não vai se envolver diretamente. Porque politizar esse debate agora significaria uma vitória para a oposição, significaria uma vitória para quem quer politizar isso, que é o Flávio Bolsonaro, que é mais próximo do governo Trump e teria ganhar. Então, até as eleições, não vamos ficar aqui batendo boca pública com o Trump. A gente não precisa antagonizar com o Trump. O nosso antagonista nas eleições é o Flávio Bolsonaro, não o Trump. Não vale a pena nesse momento ficar comprando essa briga. Vamos deixar quieto para
evitar uma politização Brasil e Estados Unidos e deixar isso depois das eleições. Se o Lula ganhar, claro, aí os termos são outros para discutir com o governo Trump, que aí vai saber que não tem Flávio Bolsonaro no horizonte, pelo menos até 2030.
Muito bem, Gustavo Zuck, repórter da coluna Igor Gadelha, aqui com a gente. Zuck, obrigado, até semana que vem, boa noite.
Imagina, gente, até a próxima, e que na próxima Copa tenhamos uma melhor sorte.
Quatro anos.
Bota sorte.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá. Trânsito em tempo real nas vias do DF com ela, Carol Levai. Como é que tá aí,
Patrick,
Carol?
Patrick, tô chegando agora para encerrar o nosso giro de mobilidade. Ainda tem bastante congestionamento pela BR-040 para o motorista que vai em direção ao Valparaíso. Quem passa agora pela PRF pode contar com acostamento. O trecho fica liberado até as 9 horas da noite no sentido Lusiânia. E dando um giro na cidade, quem deixa a L4 Sul, sentido Lago Sul, ainda encontra grande movimentação pela terceira ponte. Nesse caso, tem como rota alternativa se conectar à ponte Onestino Guimarães, que tem fluxo liberado. Só na direcional você encontra os melhores apartamentos com suíte e lazer. Aproveite as condições especiais. Quer saber mais? 4020-0400, direcional.com.br, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Mas olha só, Janaína Oliveira. Oi. Como é que você tá? Tudo bom?
Muito bem.
Mas eu tô muito feliz.
Por quê?
Mas você sabe por quê? Nós transmitimos a Copa do Mundo no SBT.
Aí!
O Galvão fez um discurso lá. Galvão tá velho, né?
Chorou, né?
Ah, mas tá velho igual eu. chorou. Mas, vamos falar de outra coisa. Eu não quero falar de Copa do Mundo. Eu quero falar de toque da boizina. Ai, você sabia que você pode ganhar R$500? R$500 que vale mais do que dinheiro, porque é dinheiro. E no Pix mesmo, você pode ganhar R$500 para encher o tanque do seu carro. É isso mesmo, é o toque da boizina. Aqui na Rádio Metrópolis, aqui você tem o toque da boizina, que todo sábado, às 11 horas da manhã, ficam aqui as dançarinas, o Liminha, fica todo mundo aqui no estúdio. Mas vai ligar, aí a gente liga para você. Se você anotar 2 dias e 2 horários, é do toque da boizina. Mas a buzina, ela toca a qualquer momento. Então você precisa ficar atento à programação. É isso mesmo. Por que você tá rindo, ô Janaína?
Eu tô adorando o discurso, Silvio.
Tá certo, tá.
Continua.
Bom. Tá bom, vai. Alça pra lá, Ó, então você tem que anotar 2 horários e 2 dias do toque da buzina e mandar no nosso Metrozap. É o 8220-1041. 8220-1041, e aí mande pra gente, tá certo? E aproveitando então, você manda aí o toque da boizina de agora. Mas são 7h26, Lombardi.
Olha, gente, vamos falar de um esquema criminoso que atuou durante 17 anos ali na Feira dos Importados.
Ih, rapaz!
E desviou mais de 11 milhões de reais em impostos por meio de um sistema de empresas de fachada, uso de laranjas e ocultação de patrimônio. Essa organização, ela foi condenada pela justiça agora, após investigações que apontaram fraudes cometidas entre 2027 e 2024. Rapaz. Bastante tempo, hein? Essa sentença, proferida pela segunda vara criminal aqui de Brasília, ela é um dos desdobramentos da Operação Efeito Macro. As investigações começaram após uma auditoria fiscal identificar divergências entre os valores movimentados pelas empresas por meio de cartões de crédito e as informações que eram declaradas nos livros fiscais eletrônicos. Segundo a decisão, o grupo era liderado por Abbas Mohamed Ahmad e pela companheira dele, Gislaine Teodósio. Eu sei, esse cara é impressionado. Gislane Teodósio de Góes. Eu treinei o primeiro, mas não treinei o segundo.
Abbas Mohamed Ahmad. Legal.
Além dos dois, outras 4 pessoas também foram condenadas. Os auditores, gente, descobriram que os CNPJs da quadrilha entregavam declarações zeradas, né, à fiscalização, omitindo vendas vultuosas para suprimir o pagamento de ICMS ao Distrito Federal. E por isso o grupo usava 5 empresas diferentes lá no setor de indústria e abastecimento, com o objetivo de fragmentar esse faturamento e manter os negócios de uma forma artificial dentro do regime do Simples Nacional. Durante essa apuração, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou as movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada por um dos líderes desse esquema. Em apenas, olha isso aqui, em apenas um mês, a conta dele recebeu 2,4 milhões de reais.
Meu sonho.
Mas a renda informada ao fisco dele era de 5 mil reais por mês.
Ah, legal!
Né?
Que bacana,
como
hein?
É que explica isso?
Pois é.
Olha, as
e defesas... achou que não fosse ser pego?
Pois é, entendi, gente. Não, não tem como, né? Isso aqui é a vida inteira não ganhando 5 mil, não passa 2 milhões e meio.
É,
né?
A descrença mesmo no governo.
É, as defesas dos envolvidos não foram localizadas, tá? E segundo as investigações, os mentores do grupo enviavam pareceres, evitavam aparecer nos contratos sociais, inserindo no lugar deles funcionários e familiares como sócios fictícios. Esses laranjas, eles eram remunerados para ceder os nomes e permitir a continuidade dessas atividades, mesmo com as empresas aí acumulando restrições fiscais.
Meu Deus. E olha, o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou que o Exército entregue à Polícia Federal 8 armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estavam sob custódia da corporação. A decisão estabelece prazo de 48 horas para o cumprimento da ordem, no âmbito de medidas relacionadas ao controle do arsenal vinculado ao ex-mandatário. Segundo a defesa, parte das armas já havia sido entregue anteriormente, enquanto o restante permanecia acautelado em unidade militar em Brasília. O caso envolve a verificação da regularidade da posse e a transferência do material bélico para a Polícia Federal, conforme determinação judicial.
A Procuradoria-Geral da República defendeu que o senador Flávio Bolsonaro seja ouvido pela Polícia Federal no inquérito que apura um suposto crime de calúnia contra Lula. A manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal após a Polícia Federal concluir que o parlamentar atribuiu falsamente ao presidente crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em uma publicação nas redes sociais. Segundo a PGR, o novo depoimento pode abrir espaço para uma eventual retratação formal, hipótese que, prevista em lei, pode extinguir a punição pelo crime de calúnia. A decisão sobre os próximos passos cabe ao ministro Alexandre de Moraes.
O PL marcou para o fim de julho a convenção que deve oficializar o senador Flávio Bolsonaro como candidato ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. O evento será realizado em São Paulo e é tratado como um momento decisivo para selar a candidatura dentro da legenda. A movimentação do partido consolida o nome de Flávio como aposta do grupo bolsonarista para disputar aí a presidência da República. A definição sobre o nome de quem vai compor ali o vice na chapa ainda não foi anunciada e deve ficar para as próximas articulações do partido.
É isso, olha, as inscrições do ProUni começam amanhã e logo depois do intervalo você vai saber como se inscrever e como faz o passo a passo, tudo direitinho. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta.
Rádio Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Faça Faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Sports apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Açougue Premium Sobradinho Carnes, carnes nobres especiais como você merece aqui na 506 Sul.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis. Metrópolis.
7:36, a gente está de volta ao Bate-Papo Metrópolis aqui na 104.1. 8220041. Sabe o que vale hoje? Sabe o que vale hoje? Vale um par de ingressos pro cinema para ver o Todo Mundo em Pânico. É 3, né? É 3? 6.
Acho que é
6.
É 4,
é. 4? É Todo Mundo em Pânico alguma coisa. Com o boné da Rádio Metrópolis.
É.
Beleza? Então, mande aí a sua participação pro nosso Metrozap 8220-1041. É o 6, né? Jesus, já matou velho mesmo, hein? Vamos lá.
Ok, ok, Silvio. Vamos falar agora da nossa seleção brasileira, que ontem deu um vexame nos Estados Unidos.
Tá.
Perdemos para a Noruega.
Mano duro?
É, galera, já disse o Tamaria. Foi mal, tentei imitar aí o Lombardi aí, mas.
Ah, até o Lombardi.
Então, cara, nossa seleçãozinha ontem. Caramba, que mediocridade. Que.
vergonha. Triste, seleção, né? Passiva. É... com nojo da bola, com medo da bola.
É...
cara, vergonhoso. Falei pra vocês quando eu fui aí, né?
Foi,
Brasil será campeão? Não. Eu já sabia. Aliás, a maioria da gente já sabia. Só que a gente é torcedor, né? A gente acredita até o fim, mas...
é nosso papel, né?
Foi... foi vexame ontem, galera. Valeu. Jadil, Santa Maria. Abraço a todos aí.
Foi. Foi vexame. Foi vexame não só... é, não é nem pela derrota em si. Gente, pra um ganhar, outro tem que perder. Tá, beleza.
É do jogo, né?
É do jogo, é do futebol e do esporte. Agora o problema é como, né?
Não,
é como, perde.
Eu falei com vocês na redação que pra mim lembrou muito quando eu jogava videogame ali, Win Eleven, sabe? Que botava no modo fácil.
Soccer, né?
Sabe quando você vai avançando com a bola e os zagueirinhos só vão cercando e vão abrindo espaço? A nossa zaga tava isso. Desse jeito, tava. Ninguém deu combate
tava
ontem.
Todo mundo com medo de
round. Mas pra mim desandou mesmo quando o Brasil perdeu o pênalti. Era pro Vinícius ter batido, gente.
Ah, era.
Aquilo foi aos 10 minutos.
Mas ali ainda desandou não tinha desandado, não, porque o primeiro tempo ainda foi bem ok. Agora, o segundo tempo, pelo amor de Deus, no segundo tempo...
ai, ai, ó, a partir de 8 da noite, cornetada, eu serei cancelado hoje, hein?
Se eu vou você, falar, eu não perdi essa oportunidade.
Eu vou falar tudo que eu quero falar, eu vou desabafar no programa de hoje. Hoje vai ser legal. Hoje vai ser legal. Ou não, não sei se amanhã eu trabalho de novo. Mas é, eu vou falar, viu, gente? Ah, eu vou falar a partir de 8 da noite, cornetada aqui na 104.1 FM. Mas participe aqui do nosso bate-papo 8220-1041.
Eu não assumo esse BO.
Foi o que o Vinícius Júnior disse, ó.
Pois é, não assume esse BO. E, minha gente, vamos lá então. Presidente Lula, você sabe, já está pensando cada vez mais na campanha de reeleição ao Palácio do Planalto.
Quem não? Quem não?
É, eu não tô. Eu, por exemplo, não vou ser.
Flávio Bolsonaro já. Senão nem aqui você daria.
É, exatamente.
Quer
bom.
Não, JP,
eu não.
Eu voto, hein?
Deus me dibre. Olha só, minha gente, por isso ele fez mudanças, viu, na estrutura do Palácio do Planalto. Principal foi a exoneração do fotógrafo Ricardo Stuckert.
Não é possível.
É.
O homem, o braço direito do Lula.
O presidente Lula foi exonerado. Ele tá há mais de 23 anos com petista.
O que correu lá na posse dele, lá de.
O Keanu Reeves do Cerrado.
Eu já vi esse homem levar cada bronca em evento do Lula. Ah, impressionante.
Eu já vi o Lula levar cada bronca dele.
Também.
Mas enfim, Stuckert está deixando a Secretaria de Produção e Divulgação de Conteúdo da Presidência e agora passa a pensar em estratégias para as redes sociais de Lula durante a campanha. Ele vai trabalhar diretamente com Nicole Briones, que é a responsável pelas redes sociais do PT. Há também uma expectativa para mudança na Secretaria de Imprensa. 3 dos assessores devem deixar o local de trabalho para se dedicar exclusivamente à campanha. Raquel Sepúlveda, Gustavo Couto e Gilberto Santos são nomes que tratam diretamente com a imprensa e que estarão na campanha, e começou no sábado passado o período de defeso eleitoral. Nesse período, ficam suspensos anúncios, cerimônias, inauguração e publicidade de medidas do governo federal. Esse período termina em 25 de outubro. Até lá, nada disso pode ser feito, ou seja, só termina depois do segundo turno da eleição. Pela lei, as campanhas começam oficialmente em 16 de agosto e a partir desse momento ficam liberadas nas ruas e na internet as campanhas com peças que passam a apresentar propostas, mensagens, feitos e até trajetória dos candidatos. Mas vocês querem um negócio legal sobre campanha?
Conta.
No Palácio do Planalto, bastidor, trago aqui para quem está nos acompanhando, de que o Lula não vai fazer campanha em horário comercial. Ele vai seguir o horário pós-comercial, ou seja, de 8 às 18 ele será presidente da República e a campanha dele será toda após as 6 da tarde.
Ah, que o povo já está em casa também para poder assistir a isso.
Provável, mas no caso são comícios mesmo. Se ele for em alguma cidade, na rua, ele vai fazer comício só depois das 6 da tarde, exatamente.
Mas acho
a não ser que seja no fim de semana, e no fim de semana ele pode fazer. Mas eu acho que é o correto, se você for levar em consideração, diante que o cara continua com a máquina na mão, né?
Visando talvez aí ter mais gente, né? Depois do trabalho ter a possibilidade de participar.
É, que durante o horário de expediente só tá os apadrinhados, sabe? É igual a inauguração de obra do governo, né? Junta aquela meia dúzia de gente ali, você acha que é o povo mesmo assistindo? Não, o povo tá trabalhando. Ali é os apadrinhados que tá ali pra bater palma, fazer volume, né?
Tem isso. Vocês têm o hábito de nadar no Lago Paranoá, não?
Não.
Não, eu também não, mas eu queria ter mais, assim. Eu acho que é uma... Morre de medo?
Morre de medo.
Eu acho que eu fui umas duas vezes fazer aquele stand-up paddle, sabe?
Sim, nunca fiz isso.
Umas duas vezes só, eu acho que foram as duas únicas vezes que eu entrei naquele lago, assim, que nadei mesmo.
Mas esse medo da Jana tem um argumento, né, Jana? Porque
tem sim.
Acidentes lá no Lago Paranoá voltaram a acender um alerta aí pra segurança na navegação e a conduta de pilotos aqui no DF, viu? A Marinha e o Corpo de Bombeiros apontam que a imprudência é uma das principais causas dos registros na região. Entre os fatores de riscos estão o consumo de álcool durante a condução de embarcações e o desrespeito às normas de navegação. Também são citadas a falta de habilitação adequada e o excesso de passageiros como situações recorrentes nos acidentes. Aquele negócio de pegar o jatinho, a lancha, botar um monte de gente e vai pra lá e tem um, né? Aí começa a beber, aí a galera começa a perder o senso de equilíbrio.
O pessoal fica fazendo um monte de manobra.
Também.
Loucura.
Frequentadores relatam preocupação com a segurança, especialmente em áreas de grande circulação de lanchas e motos aquáticas. As autoridades reforçam a necessidade de uso de equipamentos de segurança e cumprimento das regras para evitar novas tragédias.
Inscrições do ProUni começam amanhã. Atenção, estudantes.
Boa.
Como se inscrever? Quem conta pra gente é a Júlia Lopes.
As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos, do ProUni, do segundo semestre deste ano, começam nesta terça-feira e vão até a sexta-feira, 10 de julho. O programa é destinado para aqueles que estão interessados em bolsas de estudos no ensino superior. Para participar do processo seletivo, o estudante precisa ter concluído o ensino médio e ter realizado o Enem 2024 ou a edição do ano passado, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação. Os candidatos também precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou ter estudado em escola particular como bolsista, integral ou parcial, ser pessoa com deficiência ou ainda ser professor na rede pública de ensino. No caso de candidatos a cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação de professores da educação básica, não se aplica o limite de renda exigido para os demais participantes. No processo da inscrição, o candidato deve escolher entre concorrer às bolsas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas voltadas a pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. Vale lembrar que não podem se inscrever estudantes que participaram do Enem como treineiros, ou seja, antes da conclusão do ensino médio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal único de acesso ao ensino superior, até sexta-feira, dia 10. E o resultado da primeira chamada do ProUni será divulgado no próximo dia 15. Júlia Lopes, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, gente, uma menina de 11 anos morreu após ser picada por um escorpião no Distrito Federal. O acidente aconteceu dentro de casa, quando ela foi atingida pelo animal ao calçar um tênis. A criança ficou internada em estado grave na UTI por mais de 20 dias. Durante a internação, ela recebeu tratamento intensivo, mas não resistiu às complicações do envenenamento. Esse caso chamou atenção para o risco de acidentes com escorpiões em áreas urbanas. E as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis. A gente chegou a citar esse caso, inclusive, há umas duas semanas atrás, quando a gente trouxe aqui no bate-papo uma matéria sobre o aumento do caso de escorpiões, e essa menina ainda estava internada na UTI, mas infelizmente veio a óbito.
É, isso é muito triste. E já são 1.974 casos aí de picadas, né? É um número expressivo.
Só esse ano, né?
E só esse ano. E só vamos lembrar, viu, gente, se você encontrar um escorpião em casa, não tenta capturar, não, viu? Deixa lá, a orientação é isolar o animal e acionar os órgãos responsáveis. Não vai querer dar uma de herói, não, porque isso é muito perigoso. Olha, regras do período de defesa eleitoral começam a valer e a Josi Silva vai trazer mais detalhes sobre isso.
Já estão em vigor desde o último sábado as regras do período de defeso eleitoral que limita uma série de ações de agentes públicos em todo o país. As restrições têm como objetivo garantir o equilíbrio entre os candidatos durante a campanha e evitar o uso da máquina pública para influenciar o voto dos eleitores. Entre as principais proibições estão a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas, realização de publicidade institucional por órgãos e entidades do governo, salvo em casos de grave urgência necessidade pública, e a contratação de shows pagos com recursos públicos para eventos que possam beneficiar candidaturas. Fábio Moreira Lima, secretário judiciário do TRE do DF, avalia como justas as medidas, sobretudo aquelas que impõem regras sobre divulgação de obras públicas.
Mas assim, eu não consigo não entender como justa uma regra que busca manter, né, fazer com que a disputa para os cargos públicos, os cargos eletivos, né, fazer com que os candidatos tenha paridade de armas, né, tenha as mesmas chances. Então, quem não tem obra para inaugurar, ele não tem essa exposição, né, tão grande. Agora, se você inaugura obras tão próximo do pleito, naturalmente, né, e digamos assim, as custas do próprio governo, as custas dos próprios públicos, você tem uma exposição gigantesca.
As normas também impõem limites à distribuição de valores ou benefícios pela administração pública, com exceções previstas em lei, como programas sociais já existentes. Além disso, servidores públicos devem seguir regras específicas para evitar o uso da infraestrutura do Estado em favor de candidatos. As medidas fazem parte da legislação eleitoral e passam a ser fiscalizadas pela Justiça Eleitoral. O descumprimento das regras pode resultar em multas, cassação do registro ou do diploma do candidato e outras sanções. O período de defesa eleitoral permanece em vigor durante a campanha e busca assegurar que a disputa ocorra de forma justa, preservando a igualdade de condições entre os concorrentes. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Bom, vamos falar de Copa do Mundo aqui, de esporte rapidinho. A partir de 8 da noite tem o Cornetada, mas a gente vai dar uma informação. Primeiro, uma atualização, né? Que a Espanha eliminou. Gente, a gente tá vendo a história nessa Copa do Mundo, hein? Cristiano Ronaldo se despediu de Copas do Mundo aos 41 anos. Foi eliminado hoje pela Espanha. Gol de Mikel Merino.
Ali no
Tacho, tava ali indo pra prorrogação. 1-0 Espanha. E uma outra notícia é que o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, disse hoje que a decisão de suspender a punição do atacante norte-americano Folarin Balogun foi tomada de forma independente pelos órgãos disciplinares da entidade. Só que a gente sabe que teve aí uma influenciazinha.
Uma ligaçãozinha.
Do presidente
Donald Trump.
Donald Trump. É isso. Que disse que telefonou pro Infantino pedindo a revisão do cartão vermelho e etc e tal. Mas, bom, segundo o Infantino, ele explicou ao Trump que o caso estava sendo analisado por um órgão autônomo, que a decisão caberia exclusivamente à Justiça Desportiva da FIFA, que não dependia dele. E aí, com a suspensão da punição automática, Balogun foi liberado para enfrentar. A Bélgica joga hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo, 9 horas da noite. E a decisão, lógico, né, provocou críticas da UEFA e de outras federações que questionaram a isonomia da competição. Eu já não acho que essa Copa tenha padrão FIFA.
Não, tem nenhum, padrão Trump. Né, total. Até porque o cartão não foi suspenso, né? A suspensão só foi adiada, né? Tem um ano para cumprir essa suspensão.
É. Então, exato.
Eu nunca vi isso.
Eu